Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Temos duas audições no âmbito dos trabalhos da especialidade do projeto de lei 536 do PEV, que estabelece a obrigatoriedade de informação ao consumidor na fatura da água, e o projeto de lei 605 do PAN, que vai no mesmo sentido, relativo ao serviço de água e, portanto, à informação sobre o serviço de água. Nós, nesta audição, primeira audição, vamos ter connosco, temos connosco o Sr. Presidente do Conselho de Administração da EPAL, o Sr. Engenheiro José Manuel Sardinha, que eu já agradeço mais uma vez estar aqui connosco. A audição vai ter a grelha simplificada, portanto uma intervenção inicial do Sr. Presidente da EPAL de 10 minutos, 3 minutos para cada grupo parlamentar na ronda seguinte, e depois o Sr. Engenheiro terá a oportunidade de responder às questões colocadas em tempo idêntico no global. Depois, já agora, só informar que depois às 11h30 teremos a audição com a EPSA, a APDA, a Associação Pública de Água e a DECO, portanto, após esta primeira audição. Sendo assim, dou a palavra ao Sr. Engenheiro. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesta comissão e nesta casa, mais uma vez, relativamente ao assunto que está agendado para hoje. Importa dizer algumas coisas, enfim, relativamente à EPAL. Bom, a EPAL é um operador, né? E, portanto, e nesse domínio presta nas suas faturas e nos seus meios de comunicação a informação a que está legalmente obrigada, e, portanto, e quem define essas normas é a entidade reguladora de águas e resíduos, e, portanto, nesse domínio tudo o que o Parlamento naturalmente decidir será transposto com certeza pela entidade reguladora, e a EPAL, como um dos operadores, neste caso o maior operador do país, de facto cumprirá. Posto este ponto inicial, que contributos, porque eu suponho que é isso que se pretende, nós podemos dar relativamente a esta matéria. Os contributos é no sentido de dar nota que as faturas, de facto, já têm um conjunto de informação muitíssimo significativo e, portanto, tudo aquilo que for introduzido a mais nas faturas ao consumidor deve sê-lo de forma simplificada, tornando a leitura legível para o comum do cidadão. E, portanto, informação muito detalhada relativamente ao controle analítico, por exemplo, das águas residuais e das águas residuais e do destino dos resíduos sólidos, poderá densificar de uma forma muitíssimo significativa as faturas, tornando-as de difícil leitura. E, portanto, posto isto, julgo que a simplificação, eu diria até gráfica, de forma gráfica, como aliás já se vê hoje em dia também nas faturas de eletricidade, sobre o destino da energia que é produzida, poderá de facto ser um passo em frente na transparência destas mesmas faturas e sobretudo sobre a qualidade do serviço que é prestado ao comum do cidadão e, neste caso, ao consumidor. Que outras notas eu julgo que são importantes transmitir sobre esta matéria? A informação é preciso definir. Se a informação a transmitir é sobre o local do consumo efetivo, e já explico o que é que isto quer dizer, ou se é sobre a entidade gestora em concreto. Na nossa opinião, o que faz sentido é que seja sobre a entidade gestora em concreto e não sobre o local de consumo. Qual é que é a diferença? Num município ou numa entidade gestora que serve, abastece, mesmo dentro da, digamos, de uma rede de distribuição, existem diversas águas que estão a circular. Por exemplo, há muitos municípios que têm captações com qualidade diferente. Captações, portanto, vamos falar de captações subterrâneas, com qualidade diferente. E, portanto, a água que é fornecida numa determinada zona, muitas vezes a qualidade difere ligeiramente sobre, relativamente à qualidade fornecida noutras zonas. O mesmo se passa sobre as hectares. O nível de tratamento que é exigido para um hectare, muitas vezes no mesmo município, é diferente para outro hectare. E, portanto, por exemplo, algumas hectares têm nível de tratamento terciário e outras nível de tratamento secundário. O que é que eu julgo que importa? Dentro de uma entidade gestora, com aquele tarifário, o tarifário é igual para todos os consumidores, julgo que o que importa é que a informação sobre qualidade a transmitir aos consumidores seja sobre a entidade gestora, portanto, sobre, por exemplo, sobre a qualidade média das águas fornecidas por aquela entidade gestora. É precisamente isso que também a entidade reguladora faz, nomeadamente avalia os incumprimentos das entidades gestoras, e o mesmo sucede, por exemplo, sobre as águas residuais e também sobre os resíduos sólidos. Portanto, este domínio, eu julgo que, de facto, é importante fazer esta simplificação. Da nossa parte, e dar também esta mais duas notas, eu diria, enfim, não finais, naturalmente, porque estou disponível para as questões que entenderem colocar. Uma que tem a ver com o facto de nós, EPAL, termos um software que faz a faturação, digamos, ao cliente final, e que hoje em dia é utilizado por cerca de 30% da população portuguesa. Porquê é que é importante estar-vos a dar, digamos, esta nota? Porque muitas vezes ouve-se que há dificuldades em inserir as informações nas faturas. A nota que vos dou é que, de facto, não há. Portanto, basta definir aquilo que se quer, que nós, de facto, o nosso software trata disso e, portanto, enfim, essa não é uma dificuldade. A dificuldade poderá ser ao nível da leitura, como já disse, enfim, no início. A última nota que vos queria dar, digamos, nesta primeira intervenção, é que nós próprios, EPAL, estamos a desenvolver, neste caso, aplicações móveis para que o comum do cidadão possa aceder à qualidade da água que lhe está a ser fornecida. Portanto, neste caso, estamos a falar de aplicações para telemóvel. Porquê? Precisamente pelo aquilo que disse. Queremos dar um passo em frente, no sentido de transmitir ao cidadão que em qualquer zona onde está, neste caso com o referencial, digamos, de geolocalização, que lhe é fornecido automaticamente no seu telemóvel qual a qualidade da água que lhe está a ser fornecida naquela zona. Portanto, é um passo em frente, que vai para além da fatura, e, portanto, no sentido em que, de facto, esta Casa vai, suponho eu, que quer legislar. E, portanto, eu diria que neste momento era aquilo que me apraz dizer.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro José Manuel Sardinha. Passamos então agora à ronda dos grupos parlamentares e dava já a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Manuel Freixo. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Engenheiro José Manuel Sardinha, Presidente da EPAL, é um prazer estar aqui connosco, até porque a sua vinda aqui creio que é muito importante para ajudar a compreender melhor o tema e saber qual a melhor opção para que os clientes e os cidadãos tenham acesso a uma informação que é muito importante, que é a informação sobre a qualidade da água que consome. Também concordo inteiramente que, apesar de ser um tema importante, e quanto mais informação houver, melhor, eu entendo também que a fatura, se calhar, não é o melhor meio para dar conhecimento sobre esta matéria. Ela pode estar lá refletida, das várias maneiras que já foram aqui expostas. A ERSAR, desde logo, avançou com uma situação que seria 3 em 3 trimestralmente, ou um anexo anual em que esta questão se mantenha, mas eu acho que a questão da qualidade da água, que tem vindo a ser refletida na fatura, acho que, efetivamente, o tema não é o tema principal que preocupa o cidadão que tem acesso à fatura. A fatura, no fundo, tenta resumir sempre a questão do preço, a questão do tarifário, se o cidadão está a ser ou não ser devidamente correta, se é correta a fatura que lhe mandam, o preço que lhe mandam, e depois está sobrecarregada de outras informações adicionais, desde taxas e desde outros mecanismos que têm a ver até com a própria cobrança por parte do município, quando a entidade gestora é um município, no sentido, até a taxa de proteção civil chegou a estar, sabemos que Lisboa tem tido um problema até excepcional acerca disso. De todo modo, Eu perguntava, a primeira pergunta é o seguinte, como eu acho que não... A convicção que eu tenho é que para a maioria das entidades gestoras e para a maioria da água que é fornecida em Portugal, sobretudo dos sistemas em alta, provavelmente do grupo ADP, a questão da qualidade não é um tema, porque eu pergunto ao senhor engenheiro, enquanto presidente da EPAL, e já é presidente da EPAL há alguns anos, e pode-se ver o histórico, se quisesse, quantas vezes, ou se alguma vez ocorreu, a que a qualidade da água fornecida pela EPAL estivesse abaixo de 99,9%?
Nunca.
Nunca. Nunca. Mas isto é assim por todas as entidades gestoras, sabemos que é verdade. Agora, existem sim muitos temas relacionados com a água e que este tema veio a suscitar, que porventura já se calhar faziam mais sentido estarem refletidos na fatura. Por exemplo, uma questão que para mim é essencial e que acho que é muito importante é a questão da tarifa social. A tarifa social e o cidadão compreender bem até que ponto é que ele pode beneficiar de determinados mecanismos que lhe ajudam a reduzir a sua fatura, até onde é que ele pode ir, as questões das famílias numerosas, etc. Mas, sobretudo, acerca destes contributos que acabou de dizer, e nós não temos tempo para falar nisto tudo, nós sabemos que no caso da EPAL, e precisamente por ter essa característica, é uma empresa muito especial, porque é a maior empresa de fornecimento de água em baixo, é a que emite mais fatura, e eu recebo... Quase todos nós, que temos uma casa em Lisboa, recebemos uma fatura da EPAL e temos confiança no operador, colocou aqui uma questão que é uma questão muito interessante. É que também é o maior fornecedor de água em alto. E além de fornecer à cidade de Lisboa e ao município de Lisboa, fornece também para 30 ou 40 municípios da região de Lisboa. 34. Vai até Alcobaça, vai até Tomar, vai até... Santarém, todo o Vale de Santarém, todo o Distrito de Santarém, e portanto aí levanta-se o problema de uma entidade gestora que fornece água de elevadíssima qualidade, quase de 100%, que é garantida há anos, décadas e décadas e décadas, e basta injetar água no outro sistema e que o outro sistema tenha captações no seu próprio território que mistura com aquela, e no final o produto pode não ser exatamente isso, apesar de, para o cidadão, não interessa de onde é que a água vem, interessa é saber se a água tem ou não tem a qualidade necessária que ele consome. E, portanto, aqui temos outra questão. Outra questão que eu gostaria de chamar a atenção, e termino já, Sr. Presidente, que é a questão dos resíduos sólidos urbanos e a questão das águas residuais, do saneamento. É completamente diferente. A forma de tratamento, a forma de gestão. Aliás, há inversão, inclusivamente, da questão da gestão, porque normalmente... Nos casos da água, do abastecimento de água, o último responsável, o último elo da cadeia que emite a fatura é o município, a entidade gestora. Quando é o município, normalmente é o município. Nos outros casos, normalmente não é o município. O município até nem tem acesso a isso. O município é, aliás, é a entidade gestora, que neste caso até é em alta, que é o contrário, é que emite, é que pode eventualmente emitir essa fatura e tem acesso a esses dados. E os municípios, até dentro do princípio da autonomia que está prevista na Constituição, e mesmo que não fosse só por isso, o município não pode ser prejudicado, nenhuma entidade gestora pode ser prejudicada por práticas de outras entidades. De maneira que esta questão, apesar da qualidade da água ser muito importante e dever ter talvez um pequeno reflexo na fatura, eu creio que a essência da questão não se deve colocar na fatura, mas sim no patamar. Há sim muitas outras matérias sobre a água que já foram aqui postas, recuperação de custos, tarifas sociais, as perdas... A divergência de tarifas é talvez o maior problema que existe hoje em Portugal. Temos municípios que coabitam ao lado um do outro e o cidadão de um lado paga o dobro do cidadão que está da fronteira no município ao lado e por aí fora. E, portanto, há muitos temas, mas, de qualquer modo, creio que este assunto foi importante, nem que seja para refletirmos um pouco sobre esta matéria.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Ana Passos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente do Conselho de Administração da EPAL, Sr. Engenheiro José Manuel Sardinha. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista agradece a disponibilidade para vir cá a esta comissão apresentar o vosso parecer, sugestões, preocupações em relação aos diplomas em apreço. Para nós, Partido Socialista, a transparência e o dever de informação é uma questão de princípio que se deseja transversal a todas as esferas da nossa sociedade. Felizmente, estamos a evoluir para uma maior exigência e rigor, quer na forma como os recursos são utilizados, os geridos, quer nos meios como a informação chega aos seus destinatários. As novas gerações assim o exigem. Também nos parece que haverá todo o interesse por parte da entidade gestora em apresentar-se com maior consciência ambiental e disponível para acompanhar ou até mesmo influenciar mudanças comportamentais no sentido de uma sociedade mais amiga do ambiente, mais responsável. Consideramos assim, portanto, fornecer informação aos cidadãos, neste caso aos utilizadores, relativa à qualidade de água que estão a utilizar, assim como sobre a forma como os resíduos urbanos são geridos no seu município. Em relação à qualidade da água, o interesse na informação é óbvio. Todos nós gostamos de saber a qualidade daquilo que estamos a ingerir. Em Lisboa, pelo que já ouvi, a qualidade está comprovada e está consolidada e está garantida, mas noutras partes do país a realidade é diferente e é necessário ir acompanhando a evolução em termos de qualidade de água. E no que se refere à informação sobre os resíduos urbanos, para além do preconceito muito propalado do não adianta reciclar porque depois misturam tudo, que é este preconceito, é necessário contrariar e desmistificar. Acresce também o facto de os utilizadores tomarem conhecimento sobre como o valor que pagam de tarifas referentes aos resíduos urbanos, as de disponibilidade e variável, é investido, é gasto, como é que é despendido. Pensamos que sim, é de salutar o desenvolvimento de aplicações móveis, mas não serão abrangentes. Nós sabemos que as aplicações móveis serão realmente utilizadas pelas novas gerações, ou claro, que já estão mais habituadas. Temos claro, uma faixa etária de população mais idosa que não tem acesso a esse tipo de mecanismos e de meios de informação. E a fatura, consideramos que a fatura sim é de facto o veículo privilegiado de divulgação de informação e considerando-a dos mais eficazes. Aliás, a fatura de água em muitos municípios já é utilizada como meio de divulgação da mais variada informação, já dispõe de lugar próprio para introdução. Não é? Eu recordo a minha fatura de água, tem lá um quadradinho na coluna da esquerda, já feito de propósito para a introdução de informação importante para os utilizadores. Não consideramos que vá adensar por aí além a fatura. Se a informação estiver de forma sucinta, direta e objetiva na fatura, os utilizadores conseguem realmente entender. Será certamente uma mais-valia, quer para os utilizadores, quer para a entidade gestora, que também tem orgulho e brio em mostrar o trabalho que está a desenvolver e como está a investir as suas receitas. Mas consideramos mais importante ainda o contributo que isso traz à consciência ambiental da nossa sociedade. Assim, gostaria de colocar simples questões, porque a sua apresentação foi muito esclarecedora. Se poderá fazer uma estimativa de custos em relação à introdução destas alterações na fatura. E uma vez implementadas e aprovadas estas alterações, qual é a estimativa de tempo para começarem a surgir nas vossas faturas, neste caso, nas faturas da EPAL? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Passos. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da EPAL, Engenheiro Jamel Sardinha. As nossas questões, enfim, sem querer repetir coisas que já aqui foram ditas, as preocupações da transparência, da informação ao consumidor, o problema da desmistificação de lugares comuns, falsos, que se espalham na sociedade, seja sobre a qualidade de água, seja sobre o destino dado aos resíduos que são separados pela população e que muitas vezes correm rumores e todo o tipo de teorias sobre aquilo que é o destino desses resíduos. Portanto, contrariar todos esses problemas é um objetivo, e é um objetivo muito importante, e este pode ser, eventualmente, não o melhor, mas um dos meios que estão ao nosso alcance para combater essas falsas concessões. Sendo muito curto, o que queria perguntar-lhe era se, simplesmente se o que é que opina sobre aquilo que ouvimos aqui ontem da entidade reguladora. A entidade reguladora referiu-se a dois aspectos em particular e depois foi colocado um outro pela parte do Bloco de Esquerda e eu gostava de ouvir a sua opinião sobre isso, que é como é que valoriza a possibilidade de ser utilizada a fatura para dar informação mais circunstanciada aos consumidores sobre as perdas de rede, para que o consumidor possa valorizar ou compreender ou avaliar criticamente a forma como cada entidade gestora enfrenta esse problema e ter uma percepção sobre ele. Em segundo lugar, que fosse identificado o custo do metro cúbico à partida, digamos, para que o consumidor possa compreender o valor da água antes do preço final, porque há entidades gestoras, municípios em particular, que intervêm na formação da fatura para fazer baixar o custo ao consumidor e, portanto, o consumidor deveria ter uma consciência de qual é que é a dimensão desse esforço que a entidade gestora faz, no caso aos municípios. E, em terceiro lugar, a questão da tarifa social e, no caso dos municípios onde existe e onde esteja em aplicação, agora esperamos que isso seja um fenómeno mais generalizado e com um impacto maior a partir da nova legislação que foi aprovada, qual é que é o peso da participação da tarifa social, a participação do município por via da tarifa social na introdução de um desconto. Essa informação deveria ser bastante explícita, explicitando-se também, na opinião do Bloco de Esquerda, que essa intervenção é do âmbito municipal, porque há muitas entidades gestoras que são de âmbito privado, ou no caso da EPAL, de âmbito estatal, e portanto deve ficar claro qual é a entidade que está a fazer o esforço financeiro da comparticipação da tarifa social, e portanto como é que valoriza, digamos, que se utiliza esta forma de comunicação para dar essa informação em particular aos beneficiários da tarifa social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Paula Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente da EPAL. Eu gostaria tão somente de fazer uma consideração e depois que pudesse aqui um pouco fazer mais algumas referências depois sobre o assunto em concreto que estamos aqui a discutir. A consideração é que, obviamente, o grupo parlamentar do PCP e o PCP considera que os cidadãos e os utentes devem ter acesso, como é óbvio, a toda a informação referente à qualidade da água, nomeadamente. Nós sabemos que é uma informação pública, sabemos que as entidades gestoras têm obrigações de controlo da qualidade da água. De qualquer das formas, creio que nunca é demais encontrar formas e caminhos para que essa informação seja, de facto, acessível a todos e que todos possam ter esses elementos. E foi com base nesta consideração que nós acompanhámos a iniciativa que agora estamos aqui a discutir, porque parece-nos que traz aqui, permite ser um caminho ou um meio, não sendo naturalmente, podemos acrescentar outros, mas é um caminho e um meio para alcançar esse mesmo objetivo. A questão que lhe queria colocar, porque na sua intervenção fez referência que a informação a constar na fatura é aquela que se decidir, ou seja, não há nenhuma dificuldade, aquilo que aprendi da sua intervenção, não há nenhuma dificuldade em colocar, é decidir que tipo de informações é que a fatura deve conter e que se trabalha nesse sentido. É verdade que, inclusivamente, a Associação Nacional de Municípios, mas nós temos também essa sensibilidade no contato com os utentes de que haverá dificuldades muitas das vezes na leitura e da forma da percepção dessa mesma informação. Comungando esta opinião que os elementos relativos à qualidade da água conste na fatura, como é que considera que se pode ultrapassar esta dificuldade, vou colocar desta forma, não é? Que é uma dificuldade real, de forma que a informação seja de facto rigorosa, mas que possa ser simplificada para que toda a população quando olha para a fatura, possa compreender a informação que lhe está a ser prestada e que possa naturalmente ter esse conjunto de elementos. Porque eu creio aqui que este também é um elemento que pode ser trabalhado e que se pode encontrar soluções, creio eu, que simplifiquem, sem perder rigor, que eu acho que esse é um aspecto importante, mas que simplifiquem e que facilitem a leitura da fatura por parte dos utentes.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Grupo Parlamentar do PEV, Sra. Deputada Luísa Apolónia. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero também, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, cumprimentar o Sr. Presidente da EPAL e dizer o seguinte, daquilo que já tive oportunidade de ouvir, e peço muita desculpa por não ter ouvido a intervenção inicial, não tive oportunidade de chegar mesmo a horas, mas certamente terei a oportunidade de ouvir as respostas. Nós, na análise deste projeto de lei, que foi justamente da iniciativa dos Verdes aqui na Assembleia da República, podemos cair no risco de querer abarcar tudo, não abarcando nada. O que é que eu quero dizer com isto? Eu ouço, pois, mas o que eu queria pedir era que nos restringíssemos àquilo que o projeto propõe. Era para chegar aí. Porque eu ouço o PSD dizer assim, há assuntos muito mais importantes do que este. Do que a qualidade da água, porque a qualidade da água é um problema que não se coloca recorrentemente nos dias de hoje. E, portanto, era muito mais importante estarmos aqui a discutir as divergências das tarifas. Oh, Sr. Deputado, nós temos discutido a matéria da divergência das tarifas e, se quiser apresentar alguma proposta concreta sobre essa matéria, teremos com certeza a oportunidade de fazer as outras audiências a propósito de um outro projeto de lei qualquer. Agora, estamos a discutir este projeto de lei. Ora, o senhor Deputado pode dizer assim, isto é uma matéria que consideramos que não tem relevância absolutamente nenhuma. É a opinião do PSD. Mas podemos cair noutro risco, que é aquilo que decorre da intervenção do Bloco nesta audição, que é, a propósito disto que aqui está, querendo introduzir todo um outro conjunto de informações que não têm a ver com aquilo que levou os Verdes a apresentar este projeto. Eu digo porquê. Aquilo que o Bloco referiu a título de exemplos era para que os munícipes tivessem conhecimento das políticas praticadas pelo município. Isto que os Verdes estão a propor é uma coisa completamente diferente. É uma coisa que visa informar o consumidor para criar um comportamento responsável no próprio consumidor. Porque eu na minha fatura de água tenho assim, beba água da torneira. E aquilo que eu digo é, há consumidores que não bebem água da torneira porque não têm confiança na qualidade da água da torneira. E então nós temos a obrigação de lhes incutir essa confiança para essa responsabilidade. Mas não é só isso. É que nós temos a obrigação de fazer com que os consumidores sejam informados também dos perigos que lhes podem espreitar à porta. Há aqui um município, ali para a zona ocidental de Lisboa, que teve um problema nas análises da água, onde foi detectado níveis de chumbo muito acima daquilo que a lei permite. Isto é um alarme para o município. Os munícipes, com certeza, têm direito a esta informação, saber exatamente onde é que reside o problema para ficarem descansados ou preocupados. E para que no mês seguinte lhes possa ser dito se o problema foi ou não foi resolvido. Portanto, isto é uma questão que tem a ver com a possibilidade de adotar, para já, do direito à informação do consumidor, não é? E depois de lhes adotar uma atitude responsável, confiança, para que possam ter uma atitude responsável. Neste caso, fazer aquilo que a minha fatura da água me manda, entre aspas, me sugere que faça, que é beba a água da torneira. Pronto, esta é uma questão. Depois há a questão relativamente aos resíduos também, que é, como o Sr. Deputado Jorge Costa já aqui referiu, e é referido no preâmbulo do Projeto de Lei dos Verdes, há muitas pessoas que já não fazem separação de lixo, porque consideram que não vale a pena, porque acham, porque ouviram dizer, que aquilo vai tudo para o mesmo sítio. E se vai tudo para o mesmo sítio, porque é que hão de dar uns bons metros carregados de plástico e papel e mais não sei o quê, não é quando depositam tudo num único depósito, juntamente com os indiferenciados. É isto que nós queremos, ou queremos também uma atitude responsável por parte dos cidadãos, no sentido de proceder a essa triagem e a esse depósito separado do lixo, para promover os níveis de reciclagem. E, portanto, se for dada informação ao munícipe sobre, aos consumidores, neste caso concreto também, não é? Sobre os níveis de reciclagem para os quais eles podem contribuir ou contribuíram, eu acho que isso pode ser motivador. E, portanto, isto é o objetivo do projeto de lei que os Verdes aqui apresentam. Agora, há uma coisa que eu não aceito, que é dizer-se assim, ah, é muito difícil colocar essa informação na fatura. Para já, a tendência é que a fatura seja eletrónica, e uma fatura eletrónica comporta tudo. Comporta tudo. Agora, aquilo que os Verdes propõem não é que se ponha lá uma informação tão desenvolvida que acabe por não ser minimamente atrativa para o consumidor. E por isso é que nós falamos justamente de uma informação clara e simplificada. Ou seja, em curtas linhas, conseguir dizer ao consumidor qual é a qualidade da água que consome e para onde, ou qual é a quantidade de resíduos e para onde se destinam os resíduos que liberta da sua casa. É essa informação clara. Mas falemos ainda da fatura em papel. Justamente, por ser uma informação clara e simplificada e, portanto, necessariamente curta, o papel também a comporta. E nós consideramos que entre haver mais umas linhas no papel ou na fatura e haver este direito efetivo à informação, não temos dúvidas pelo qual optaríamos. E, fundamentalmente, era isto que eu gostava de dizer. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eloísa Apolónia. Não temos mais inscrições e, portanto, passamos a palavra ao Sr. Engenheiro José Manuel Sardinha. Faz favor, 15 Bom. Minutos.
15 minutos, muito obrigado. De facto, este é um assunto apaixonante, né? E eu ouvi aqui muito atentamente todas estas intervenções e nem sei por onde começar, porque de facto todas elas são muito, muito, muito interessantes. E cheguei até à conclusão que se calhar na minha intervenção inicial não disse, enfim, muitas das coisas, porque entretanto me revejo em muitas mais que foram ditas. Bom, vou tentar começar aqui um pouco, digamos, por ordem. Mas previamente iria chamar a atenção mais uma vez para isto. Nós conseguimos colocar nas faturas tudo aquilo que se entender. É fácil, não é nada complicado e não comporta custos por ir além. Portanto, eu diria até que os custos são perfeitamente, respondendo à senhora deputada Ana Passos, os custos são de facto, digamos, marginais, não nos preocupam. Portanto, pontos importantes quanto a esta, digamos, a esta matéria. Bom, desde logo, em primeiro lugar, acho que o que está aqui é, de facto, a informação ao consumidor. E essa informação ao consumidor hoje decorre e corre em vários canais. E, portanto, estamos a falar de mais um canal. Hoje decorre com publicações por parte da ERSAR, que são acessíveis e disponíveis a toda a gente, quer no site, digamos, da própria ERSAR, que faz, aliás, uma análise periódica todos os anos de todas as entidades gestoras, portanto, isso é disponível a qualquer cidadão. Nos jornais, todas as entidades gestoras são obrigadas a publicar a qualidade, das suas águas nos jornais. O mesmo não sucede, por exemplo, para os resíduos sólidos. E também não sucede para as águas residuais. Okay. Nos sites das diversas entidades gestoras, de um modo geral, também existe informação, umas mais, noutras menos, e aí talvez se pudesse dar um passo em termos de uniformização de quais os requisitos mínimos de informação que devem constar nesses sites. E eu diria mais, e quais as línguas em que deve estar essa informação? Porque hoje temos muita população estrangeira a viver no país e cada vez mais, e aquilo que nós reparamos é que, de facto, existe dificuldade de acesso à informação por parte da comunidade estrangeira e que paga os seus impostos e que paga as suas contas como qualquer outro cidadão e, portanto, tem direito também, de facto, a ter essa informação. Isto é muito mais sensível em algumas zonas, todos estamos a pensar no Algarve, mas aqui em Lisboa também já existe muita população estrangeira e em algumas zonas a norte de Lisboa, devido a empreendimentos turísticos, de facto a população estrangeira também é já muito significativa. E, portanto, o que estamos aqui a falar é usar mais um meio, que é o meio daquele que paga, que recebe uma fatura em casa e ter acesso à qualidade da água que recebe, à qualidade do serviço de saneamento que lhe é prestado e de resíduos sólidos. Sim, eu diria que de facto essa informação a acompanhar de forma gráfica, e respondendo já aqui à pergunta, qual é, como é que eu acho que devia ser essa informação? Acho que não devia ser, de facto, um conjunto de páginas com os valores paramétricos em concreto, que são difíceis de ler pela maior parte do cidadão, mas, de facto, graficamente, com símbolos e com cores, por exemplo, um gráfico de queijo é o suficiente para isso, mostrando que 99% da qualidade da água cumpre de acordo com a sua legislação, X% não cumpre, uma está a verde, outra está a vermelho, e qualquer pessoa percebe se a água que lhe está a chegar à sua casa, de facto, tem boa ou má qualidade. E falamos de água. Mas eu diria que estas oportunidades são oportunidades também, e sobretudo nesta casa, para se pensar um bocadinho mais além. Nós falamos aqui de água, falamos de resíduos e falamos de águas residuais. E não falamos de uma outra classe de água, apesar de eu ter ouvido muito, muito aqui nas várias intervenções, falar de sustentabilidade, consciência ambiental. E tem sido objetivo dos vários governos, pelo menos nos últimos anos, e do Parlamento também, em promover a reutilização de águas residuais. Este Governo também o está a fazer. E, portanto, eu diria que esta também é uma oportunidade para se pensar se sim, se não, se deve dar ao comum do cidadão informação sobre a percentagem de águas residuais que está a ser reutilizada no seu município, porque esse valor, de facto, aduz, sobretudo num cenário de alterações climáticas como estamos cada vez mais a viver, dá noção clara sobre o serviço que lhe está a ser prestado e da sustentabilidade para as futuras gerações. E, como sabemos, hoje as percentagens são relativamente baixas e, portanto, isto promoverá com certeza, digamos, por parte da população, um movimento de empurrar um pouco as entidades gestoras e incentivar mais este caminho. No que respeita à qualidade das águas residuais, eu diria que aqui, se calhar, ainda estamos um bocadinho mais atrás e, portanto, a questão que coloco é se nós não devemos colocar informação e que se a informação é apenas sobre o tratamento das águas residuais ou se é sobre o tratamento e a drenagem dessas mesmas águas residuais. Porque muitos casos há em que o tratamento das águas residuais, que até é prestado por uma entidade terceira, uma entidade gestora em alta, pública ou privada, e que se calhar está a 100% ou perto disso, mas há, como sabemos, nesse mesmo município, muitas povoações que nem sequer drenagem têm. E, portanto, nesses casos, as pessoas passam a receber, porque a entidade gestora, mais uma vez, a informação é sobre a entidade gestora, admito eu que seja esse o sentido, e, portanto, as pessoas passam a receber na sua fatura de água, porque têm água em casa, mas não têm rede de saneamento, a dizer que o saneamento naquele município está a 100%, mas eu nem sequer tenho aqui na minha casa rede de drenagem. E, portanto, se queremos uma informação clara, lá está, as tais bolas, se calhar deviam ser X% com drenagem, X% com tratamento, e o tratamento está X% a cumprir a legislação e outro não está. Isto é muito fácil de fazer, sob o ponto de vista gráfico, mas esta diferenciação entre drenagem e tratamento, eu diria que é importante. O mesmo, se me permitem, eu diria que o mesmo se passa sobre resíduos sólidos. Enfim. Porquê? Porque os resíduos sólidos temos aqui duas componentes. Uma, sobre qual é o destino desses resíduos sólidos. Se vão para incineração, se vão para compostagem, se vão para aterro, ou se estão a ser exportados para fora daquela entidade gestora e para uma outra entidade gestora. Mas a senhora deputada Eloísa Apolónio acabou por referir depois também uma outra componente que tem a ver com a reciclagem. E portanto, não basta saber qual o destino dos resíduos sólidos, importa também saber qual é que são as taxas de reciclagem que estão naquela entidade gestora em concreto. Portanto, essa informação também parece que é de repensar. Portanto, no fundo, o que eu queria... Mais uma outra nota, enfim, estou aqui a ver os meus apontamentos, sobre a periodicidade da informação. Ouvi algumas intervenções referirem sobre periodicidades mensais. Alguma desta informação que eu acabei de dizer não está disponível de forma mensal. Número um. Número dois, há muitos clientes que são faturados bimensalmente. Okay? Pronto. E alguma desta informação tem que estar compaginada e articulada com a entidade gestora, eu diria toda a informação, com a entidade gestora e com a entidade reguladora. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, as taxas de cumprimento ou de incumprimento são definidas e auditadas pela entidade reguladora de forma anual. E, portanto, eu diria que pode ser uma informação errónea ao consumidor estar a dar informação com periodicidade menor do que a anual, porque ela, no final do ano, as pessoas podem ter uma série de faturas e dizer, olha, eu esta fatura dizia-me que estava com X%, aquela estava com X%, e agora, quando chega ao fim do ano, vejo que a média foi um valor, enfim, diferente. E, portanto, poderá gerar, enfim, alguma desinformação. Portanto, deixo esta nota. Portanto, tudo o que se colocar deve ser devidamente auditado, de onde, no respeito aqui à água, água residual e resíduos sólidos, deve estar compaginado com as regras da entidade reguladora de águas e resíduos, a ERSAR. Sobre os custos também já referi. Sobre as perdas na rede, que foi o Sr. Deputado do Bloco que referiu. Sim, na nossa opinião, sim. Estamos aqui a falar de custos. As perdas da rede são ineficiência. Essa ineficiência tem um custo que, por sua vez, vai na fatura. Acresce a tudo isso que a ineficiência das perdas na rede é também uma perda ambiental por si mesmo. E, portanto, sim, essa é uma informação que eu diria tão ou mais importante que a qualidade ou a taxa de reciclagem, ou o que seja, porque quando nós estamos a pensar em taxa, por exemplo, de reciclagem de resíduos urbanos, não podemos colocar essa informação, na minha opinião, não podemos colocar essa informação desprezando, por exemplo, as perdas de água. Quer dizer, é muito mais importante as perdas de água, na minha opinião, até porque as perdas de água estão a formar um custo ambiental muitíssimo significativo, nomeadamente consumo energético, consumo de um recurso que não se produz, que é a água, ao contrário dos resíduos, que ainda que não estejam a ser, hoje em dia, nesta geração, a ser completamente, digamos, reutilizados, estejam a ser colocados em aterro, eles estão ali, aqueles materiais estão em aterro e, portanto, em gerações futuras, alguma tecnologia se irá desenvolver, com certeza, que o conseguirá recuperar. No caso da água, não é exatamente assim. E, portanto, sim, a resposta é, se a nossa opinião deve ter perdas da rede, deve, sim, senhor, é um incentivo muito forte para o gestor. Se deve ter os custos euros por metro cúbico, também deve. As faturas hoje são difíceis de ler pela maior parte pelo comum do cidadão. Tem uma componente fixa, tem uma componente variável, a componente variável vai por escalões, portanto, a pessoa sabe quanto é que paga na fatura e acaba por ter uma dificuldade em saber quanto é que está a pagar em agregado por metro cúbico. E por metro cúbico de água, e por metro cúbico de água residual, e por metro cúbico de resíduos, porque os resíduos estão indexados ao consumo de água. E, portanto, essa, hoje em dia, aliás, qualquer um de nós, se perguntar, e se fizermos aqui, junto dos senhores deputados, um inquérito, quanto é que cada um dos senhores deputados está a pagar por metro cúbico de água, ninguém sabe. Mas se perguntar quanto é que estão a pagar na fatura, e aqueles que morarem em Lisboa ou que morarem noutro sítio qualquer, quanto é que pagam pela fatura da água, sabem. E na fatura da água vai estar lá a água, o saneamento, os resíduos sólidos e os impostos. E toda a gente associa à fatura da água. Portanto, eu diria que as tais bolinhas com informação qualitativa se calhar deviam estar acompanhadas de custo médio. Euro por metro cúbico. Esta fatura custou-lhe assim X euros por metro cúbico em água, X euros por metro cúbico em saneamento, X euros por metro cúbico em resíduos sólidos e X euros por metro cúbico em impostos. Impostos. Nós temos algumas, dar-vos esta nota, temos alguns esclarecimentos que prestamos a reclamações em que as pessoas acham que o custo da água, pagaram X por uma fatura e de repente constataram que desse X, menos de metade era água efetiva. E reclamam. E reclamam, porque o que era é água, dizem as pessoas. Naturalmente que a informação sobre qualidade de saneamento, qualidade de resíduos sólidos, aduz uma consciência ambiental acrescida, porque, na verdade, a pessoa, quando se julga que está a consumir apenas água, mas não, está a consumir um serviço global. Um serviço global de água, de saneamento e de resíduos sólidos. E, portanto, esta informação sobre a qualidade do saneamento e a qualidade dos resíduos sólidos, eu diria que sim, é importante para quem está a ter este serviço, de facto, tenha essa consciência. Sobre, digamos, os contributos, eu diria, de financiamento, se assim se pode dizer, financiamento para a tarifa social e também para tarifas comuns, não é? Que o Sr. Deputado do Bloco referiu. Sim, concordamos com isso, a entidade reguladora sabe esses valores, atesta esses valores e, portanto, acho que é uma informação que é uma informação importante para o consumidor saber que quem é que lhe está a financiar aquela tarifa e enquanto, se é o município que está a financiar através, enfim, do seu orçamento e, portanto, de impostos aos municípios, se são os outros, o conjunto dos outros consumidores que estão a pagar, todos eles, uma tarifa ligeiramente superior para que a sociedade onde vivem consiga ter um tarifário social inferior. Ou se é a entidade gestora que está, digamos, a financiar isso através dos seus resultados. E, portanto, sim, nota, apenas nota uma nota sobre isso, esse sistema deve ser entidade, na minha opinião, deve ser entidade reguladora de águas e resíduos, a definir quais são esses valores anualmente para cada entidade gestora publicar, para que não seja cada entidade gestora a definir os seus valores. Bem, portanto, no fundo, todos estes valores devem ser suficientemente e rigorosamente auditados. Por caso contrário, podemos correr riscos de serem utilizados para fins menos próprios. Se não forem suficientemente auditados, poderão ser utilizados, nomeadamente até para fins políticos, não é? De financiamento. Este município está a financiar esta tarifa social em X. E isso, para se dizer ao consumidor, na minha opinião, deve ser atestado pela entidade reguladora qual é que é, de facto, o valor que aquele município está a transferir para conseguir ter um tarifário social naquele valor. Porque existe, e nós sabemos que isso existe. Há fórmulas para isso. O que eu estou apenas a dizer é que, de facto, deve ser auditado. A entidade reguladora, no fundo, aprova os orçamentos. Essas coisas estão nos orçamentos. Depois de aprovados os orçamentos, de facto, a entidade gestora tem autorização, neste caso, se o Parlamento o entender, mais do que autorização, tem a obrigação de colocar essa informação de forma clara nas suas faturas. Última nota sobre... sobre consciência ambiental e aplicações móveis. Eu, quando dei o exemplo de uma aplicação móvel, digamos que vai a um nível muito superior de detalhe, nomeadamente leva em consideração a posição geográfica em que o cidadão está, para lhe dizer que neste sítio a qualidade da água é esta, e é esta de forma precisa, é precisamente neste sentido de dar mais um instrumento de transparência, de informação ao consumidor. E aqui eu diria que a EPAL vai um pouco à frente neste nível, porque não estamos a falar de um consumidor. E hoje, na cidade de Lisboa, grande parte dos consumidores de água não são clientes da EPAL. Por exemplo, qualquer um dos senhores deputados que não mora em Lisboa está a beber esta água que está aqui e não vai receber, se o Parlamento assim o entender, não vai receber na sua fatura informação sobre a qualidade desta água. E, portanto, é para esses que nós queremos desenvolver e estamos a desenvolver esta aplicação móvel. Mas não é apenas para esses. É também para os milhões de pessoas que hoje, felizmente para todos nós, nos visitam. Para os turistas, que visitam a cidade de Lisboa ou que visitam o país, se outras entidades depois, no fundo, quiserem aderir a este nosso projeto, em que não são consumidores, podem descarregar uma aplicação gratuita e ter essa informação, enfim, quando chega a um hotel, eu quero saber se esta qualidade da água neste hotel é boa ou se não é, pronto, e fica com a qualidade no seu telemóvel. E aí sim nós podemos ter a informação que se quiser, com os valores paramétricos todos, com a análise completa, digamos, da água. É neste sentido, Sra. Deputada, que nós vamos um pouco mais à frente, mas não desalinhados com aquilo que é naturalmente o sentido do Parlamento, no sentido de aumentar a transparência das faturas. É mais um instrumento nesse sentido. Não é? Muito obrigado.
Nós é que agradecemos. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Manuel Sardinha, pelos esclarecimentos que nos trouxe. Nós vamos continuar este debate, estas audições sobre estes projetos de lei do PEV e do PAN, relativamente à fatura da água, e vamos ter agora precisamente uma audição com outras entidades, com a EPS, a APTA, a Associação Pública da Água e a DECO. Muito obrigado, Sr. Engenheiro.
Obrigado.
Até uma próxima oportunidade.
Obrigado.